irmão, que presença. Você que entrou aqui nesta manhã, você vai sair de uma maneira extraordinariamente abençoado. Amém? Quem está com a sua Bíblia aí, com o seu celular, levante ela bem alto e diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou próspero, saudável, abençoado e feliz, porque assim a Bíblia me diz. Amém. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 1:6. Apocalipse é um versículo, é um livro bem fácil de achar, o último livro da Bíblia. Diz o seguinte: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, Pai. Aqui está a Tua palavra. Fala conosco nesta manhã. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a ministrar em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Estamos aí neste ano, com o tema, quem sabe? Chamados para reinar. Ali, ó, você está sendo chamado para reinar neste ano de 2025. E eu quero aproveitar aqui e desejar um feliz ano novo a todos vocês aqui. Que você seja muito abençoado, que o Senhor te surpreenda com ricas bênçãos. Que eu profetizo em nome de Jesus que você terá o melhor ano da sua vida até hoje, em nome de Jesus. E este ano, o Senhor colocou este tema no coração dos nossos pastores Rodrigo e Suelen. Que este ano, nós fomos chamados para reinar. E está aqui, um celular, está te chamando. Você, nesta manhã, está recebendo esta ligação aqui. Você aceita ou não? Você está decidido a receber esse chamado para a sua vida? Queridos, Deus nos chamou, Deus nos fez para reinar aqui nesta terra. Deus te criou, te formou lá no ventre da sua mãe, para você reinar, para você governar, para você dominar esta terra. Porém, nós vemos muitos cristãos que não estão vivendo esse chamado, que não estão vivendo esse propósito, porque Deus nos dá o livre arbítrio. Deus nos fez seres pensantes. Então, Ele coloca sobre nós a bênção e a maldição, a Bíblia nos diz. E a Bíblia, o Senhor ainda fala conosco: olha, ei, escolha a bênção. Parece algo tão óbvio, né? Quem que vai querer maldição? Mas muitos não vivem o propósito de Deus. Muitos não vivem aquilo que Deus chamou para realizar na sua vida. E neste ano Deus está nos chamando para reinar aqui nesta terra em Ponta Grossa. Deus está nos chamando. E para reinarmos, nós primeiramente precisamos entender a nossa real identidade. Por que que muitas pessoas não reinam? Porque eles não sabem quem são em Cristo Jesus. Eu quero começar com uma pergunta. Quem aqui acredita que todas as pessoas são filhos de Deus? Levanta a mão. Quem aqui? Alguns acreditam. Mas se eu disser que não é bem assim? Todas as pessoas que existem são criaturas de Deus. Deus criou todos. Mas lá em João 1:12, a palavra do Senhor nos diz: mas todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então todas as pessoas que existem são criaturas de Deus. Deus criou todos. Mas para ser filho, existe um requisito, que é abrir o nosso coração, entregar a nossa vida para Jesus. Jesus, Ele é educado. A Bíblia nos diz que o Senhor está à porta e bate. Ele não arromba a porta, Ele é educado, ele bate, a trinca está do lado de dentro. Se nós abrirmos a porta para Jesus entrar, ele vai entrar. Mas se nós não abrirmos, ele não vai arrombar a porta do nosso coração. Então aqueles, e eu sei que se você está aqui nesta manhã, é porque um dia você abriu a porta do seu coração para Jesus entrar, um dia você entregou a sua vida para Jesus habitar, e a partir deste dia que você convidou Jesus para entrar dentro do seu coração, você se tornou um filho, uma filha de Deus. Que coisa maravilhosa! Hoje nós somos filhos, hoje nós não somos mais criatura, hoje nós somos filhos, nós temos o DNA do nosso Pai dentro de nós. Uau! E se eu sou filha do Deus Altíssimo, se eu sou filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, eu vou governar nesta terra, eu vou reinar nesta terra, porque eu sou filha, porque eu sou filho. Mas muitas pessoas não vivem essa realidade. Muitas pessoas aceitam Jesus, mas continuam com a sua mente de criatura. Continua com a mente de escassez. Continua com uma mente pequena, uma mente limitada. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, nós precisamos pedir: Senhor, muda a minha mente, transforma os meus pensamentos, transforma a minha vida. Como é triste vermos cristãos sofrendo, cristãos que não vivem uma vida plena, uma vida realizada, uma vida próspera, uma vida feliz. Por quê? Porque não entenderam a sua verdadeira identidade, porque ainda estão com a sua mente presa no passado. Nós vemos isso claramente com o povo de Israel quando estava escravo no Egito. Eles ficaram anos e anos presos como escravo, vivendo na escassez, na miséria. Então Deus levanta Moisés para resgatar o seu povo, para libertar aquele povo. E eles saem daquela terra para ir a uma terra prometida. Um lugar onde Deus disse que eles iriam governar. Uma terra boa, uma terra próspera, uma terra abençoada. E eles saem. Mas quando eles se deparam com a terra prometida, quando eles enxergam a terra prometida, de 12 espias, 10 olham com a mente limitada, 10 olham com a mente de escravidão, e falam: não, isso não é para nós, isso é muito, isso não serve para mim. Mas dois tinham a mente de filho, a mente de reino. É essa terra, essa é a melhor terra, é essa que Deus preparou. Então daqueles 12 espias, 10, eles tinham na mentalidade deles que Deus era apenas o libertador, Deus é apenas o salvador. Quantas pessoas vêm na igreja e pensam: não, Deus é apenas meu salvador, e Ele realmente é o nosso salvador. Mas além de nosso Salvador, Ele é um Deus de conquista, Ele é um Deus de vitória, Ele é um Deus de excelência, Ele é um Deus que move céus e terra por um filho dEle. Quantas vezes nós temos isso na nossa mente? Não, Deus é só meu Salvador. Ele é nosso Salvador, mas Ele também é o nosso provedor. Ele também é o nosso Deus que nos gera vitória, que nos dá a vitória. Queridos, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Quando nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós entendemos que nós somos filhos, queridos, para mim fracassar, Deus teria que fracassar. E Deus fracassa? Nunca, nunca. Então eu sei que eu jamais vou fracassar, porque o meu Deus está comigo. Eu tenho DNA celestial, eu, Ellen Braido, eu sei que eu sou limitada, eu sei que eu sou pequena, eu sei que eu sou falha, mas o Deus que habita em mim, Ele me capacita, Ele me ajuda, Ele me levanta. É isso que nós temos que entender. Que o nosso Deus está dentro de nós, habita em nós. E é hora da gente viver esta promessa. É hora de vivermos como herdeiros de Deus. Não mais como escravos, mas herdeiros do Senhor. Nós temos direito à promessa do Senhor. E para reinar, Deus nos chama para reinar. Então aqui, o Senhor está te chamando para você reinar. Quem aqui vai aceitar esse chamado? Fala assim, eu aceito reinar em 2025. Senhor Jesus, pode contar comigo. Não coloque outro no meu lugar. Amém? E agora eu quero perguntar. Quem aqui já fez os alvos esse ano? Quem aqui já preencheu os seus alvos? Alguns ainda não, alguns já, né? Nós já preenchemos também. E aqui nós temos o alvo, né? Que a nossa igreja preparou para nós. Chamados para reinar, esse branco é para vir trazer aqui que nós, a nossa equipe da intercessão estará orando todos os dias do ano pelos nossos alvos. Então você que ainda não trouxe, esse mês de janeiro estará aqui, né, para você trazer os seus alvos com uma oferta especial para o Senhor. E aqui nós temos os alvos. Para governar, para reinar, nós precisamos começar a reinar na nossa vida. Começar a reinar nas nossas atitudes. Muitas pessoas falam, ok, eu vou reinar, então eu vou sair, vou conquistar, vou fazer. Mas e a sua vida? Você está reinando a sua vida. Como está a sua vida? Aqui tem os alvos espirituais. Quantas pessoas colocam ali, este ano eu vou orar, este ano eu vou jejuar, este ano eu vou ler a Bíblia. Aí vai, começa bem, passam os dias, ai, hoje eu estou cansada, vou dormir até mais tarde, não vou orar. Ai, hoje, amanhã eu vou jejuar, ai Senhor, eu estou com tanta fome, acho que eu vou jejuar amanhã. Quem está reinando a sua vida? É a sua carne? É o seu estômago? É a sua vontade? Queridos, Deus te chama a reinar, a começar em nós. Eu vou fazer com um propósito com o Senhor, de orar todos os dias de tal horário a tal horário, e eu vou cumprir. Nós precisamos ser pessoas que realmente de palavras, que o nosso sim seja sim, o nosso não, não. Quando eu coloco no meu alvo que eu vou orar meia hora por dia, uma hora por dia, eu vou me comprometer e eu vou começar a governar, a reinar a minha vida, as minhas atitudes, as minhas ações. Quantas pessoas entram ano e saem ano, fazem promessas, mas nunca cumprem. Porque quem governa a sua vida? É sua vontade? É o seu querer, é o seu desânimo. O que você colocar no seu alvo? Porque inclusive nós ganhamos dois. É um branco para trazer na igreja e o colorido para ficar conosco. Para nós colocarmos diante de nós todos os dias o que eu preciso fazer. Eu preciso orar todos os dias, é um compromisso que eu fiz com meu Deus. É um compromisso que eu fiz comigo. E daí quando vier aquele dia que você está cansado, que você quer ficar um pouquinho mais na cama, você vai lembrar, opa, não é o sono que reina na minha vida, não. Eu vou me levantar e vou orar. Porque aqui, quem reina é o Senhor, e Ele me ajuda e me capacita a me levantar, a orar e a buscar a sua presença. Eu me comprometi a jejuar, o estômago está gritando, está roncando, você vai olhar, vai bater no teu estômago e falar, estômago, hoje você não manda aqui. Eu vou jejuar. Nós precisamos reinar e governar as nossas atitudes. Aí, vamos ali para o segundo, a família. Lá em 1 Timóteo 5,8 diz o seguinte, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Aqueles que não governam a sua família, aqueles que não reinam dentro da sua casa, ele é pior que o descrente. Queridos, Nós precisamos colocar um alvo. Eu quero a minha família servindo a Jesus. Eu quero a minha família salva. Eu quero a minha família temente a Deus. E nós não podemos negligenciar essa atitude dentro do nosso lar. Quantas mães e pais que os filhos estão na internet e nem sabem o que eles estão vendo. Não se preocupam em ver o que eles estão assistindo. Deixam qualquer coisa entrar na sua casa, deixa qualquer pessoa entrar na sua casa. Queridos, nós precisamos cuidar da nossa família. Ah, queridos, vê que o diabo está lá, colocando briga, colocando confusão, colocando intriga. Você deixa? Não. Você tem que chegar na sua casa e falar: diabo, quem reina aqui é Jesus Cristo. Pega tudo que é seu, sai da minha casa, porque aqui não tem lugar para você. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos levantar com ousadia. Ah, queridos, toda a vida ali com a nossa filha, eu via o que ela estava assistindo. Não deixava assistir qualquer desenho. Né, na época dela ali, a época dos DVDzinhos, colocava, comprava, investia. Sempre falando, ia dormir, ah, vou dormir na casa de amiga. Não, traga tuas amigas para dormir aqui, porque aqui eu sei o que está acontecendo. Precisamos ser zelosos. Ai, mas eu quero. Não tem. Quem governa a nossa casa é o pai e a mãe, não é os filhos. E quantos pais sendo governados por os filhos? Eu não quero ir na igreja. Ah, então ninguém vai na igreja. Queridos, não tem querer. Nós temos que ensinar nossos filhos a amar a igreja, a vir para a igreja, a servir ao Senhor. Nós, desde pequenininha, na igreja, não tinha nem: será que eu vou? Não, vai. Tem as fases, tem. Mas é escutando na igreja que eles vão crescer, que eles vão ser moldados pelo Senhor. Então não tem que deixar filho governar a casa, não. Pai e mãe, é você que vai governar a sua casa. É você que vai atrair a presença de Deus dentro do seu lar. Nós não podemos negligenciar. Ai, não, vou levar para a escolinha dominical para eles cuidar, ensinar a palavra de Deus para os meus filhos. A igreja ensina, mas você, pai e mãe, é o principal responsável de ensinar a palavra de Deus dentro da sua casa. Terceiro alvo, o alvo ministerial. Jesus nos chamou para sermos ministro dele aqui na terra. Você é chamado do Senhor, queridos. A Bíblia nos diz que Jesus, ele nos fala: ide e fazei discípulo a toda criatura. Nós, não é se você quiser, é uma ordem. Jesus está dizendo: vai, faça. Ai, pastora, mas eu tenho medo, eu não sei falar. Ei, abre a sua boca que Deus vai usar. Não deixe o medo dominar o seu coração. Não deixe o medo reinar na sua vida. Você é filho, você é filha. Você vai abrir a sua boca e Deus vai te honrar. Você vai orar e Jesus vai curar, porque não é você que faz, é o nome de Jesus. E nós precisamos deixar o medo de lado. E precisamos deixar a insegurança de lado. Quantos aqui têm sido dominados pelo medo, pela insegurança de abrir a célula? Deus quer te usar. Deus conta com você. E esse é um alvo que você tem que pôr. Você que ainda não é líder de célula, que está aqui na igreja 5 anos, 10 anos e está com esse medo, decida romper este ano em nome de Jesus. Decida reinar sobre os seus sentimentos. Eu não vou deixar o medo me dominar em nome de Jesus. Amém? Profissional. Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Na tua vida profissional, faça tudo, dê o seu melhor. Faça conforme as suas forças. Ah, pastora, mas eu ainda não estou no emprego dos meus sonhos. Mas faça onde você está, que Deus vai te honrar. seja o melhor funcionário. Por muito tempo, gente, eu tenho medo, às vezes, de indicar alguém para trabalhar em outro lugar. Porque a gente indica, às vezes, chega lá, a pessoa não faz corpo mole, não dá o seu melhor e a gente passa vergonha. Sabe, esse povo da nossa igreja, cada um de nós, nós temos que ser conhecido, seremos conhecidos em Ponta Grossa como os melhores funcionários, os melhores patrões, os melhores empregados, os melhores, porque nós vivemos a palavra de Deus. E a Bíblia diz, tudo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. O que, que a Bíblia está nos dizendo? Dê o seu melhor, faça com excelência, faça bem feito. Não faça de qualquer jeito, não faça empurrando com a barriga. Gente, Deus está vendo. Você pode enganar até o seu patrão, mas Deus está vendo quando você está fazendo de qualquer jeito e quando você está fazendo o seu melhor. Faça tudo com excelência, né? Busque melhorar, busque crescer. Aqui, o financeiro. Mateus 25 fala da parábola, onde o Senhor chega e entrega para um 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. Deus, Ele coloca talentos nas suas mãos. E você precisa multiplicar. Como você tem lidado com as suas finanças? Nós sabemos que as finanças, para a gente crescer, avançar, é como um avião que tem duas asas. Uma asa é o dízimo, a oferta. Se você não der o seu dízimo e a sua oferta, você não vai decolar, não adianta. A outra asa é uma boa administração. Porque se você não tem uma boa administração, gasta mais do que você ganha, você também não vai levantar voo, não vai avançar. Então é as duas asas. É o dízimo e a oferta para nos abençoar, repreender o devorador e uma boa administração que o Senhor nos fez. Pessoas inteligentes, capazes de administrar as nossas finanças. E tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos, você tem que multiplicar. Queridos, hoje na internet, nós temos tantos cursos sobre finanças. É inadmissível alguém que está aí com a vida financeira, não cresce, não rompe e não faz um curso, não busca aprender, não pede ajuda, não pede uma orientação. Queridos, Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Mas para isso, você tem que usar essas duas asas para você crescer. Não adianta você dar o dízimo e gastar muito mais do que você ganha. Deus vai olhar para você e vai falar, servo mau e fiel. Infiel. Porque você não está administrando bem. Nós precisamos cuidar, administrar as nossas finanças. Comprou, tem que pagar. Nós somos filhos de Deus, amém? Então, em nome de Jesus, você vai prosperar. Você vai aprender a liderar, a administrar bem suas finanças. E você vai crescer, romper, em nome de Jesus, amém? E o último aqui é o pessoal, né? Nossos alvos, pessoal, faça curso, se desenvolva. Faça atividade física. Nós somos templo do Espírito Santo. Ah, queridos, no final do ano a meta principal de todos, né? Emagrecer, ir para academia. Todos colocam essa meta. Mas poucos cumprem. Por quê? Porque são vencidos pela preguiça, pelo desânimo. A nossa vida, ela não pode ser conduzida por motivação. Ah, hoje eu estou animada, hoje eu vou. Mas tem um dia que você não vai estar animada. E você tem que ir também. Porque quem domina a sua vida? É a preguiça? É o desânimo? Não. Então vamos nos comprometer com esses alvos. Deus deseja que você venha governar, venha reinar em todas as áreas da sua vida. Deus não quer que você reine somente em uma área, não. Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você, antes de governar no seu trabalho, antes de governar em outros lugares, Deus quer que você reine nas suas atitudes, você governe bem a sua própria vida. E você governando bem a sua própria vida, você vai brilhar lá fora. você vai ser luz, você vai reinar aonde você for, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé. Quem sabe você sente que precisa romper em alguma dessas áreas aqui. Que até hoje você faz propósito, mas chega e não consegue romper. Eu quero que você venha aqui na frente. E nós vamos estar orando pela sua vida. Você que sente que precisa romper em alguma área da sua vida, vem aqui. Em nome de Jesus, esse ano você vai reinar nessa área que tem prendido a sua vida. Em nome de Jesus, você vai reinar sem algum pecado. Ai, não consigo largar o pecado. Vai largar em nome de Jesus. Você vai reinar, você vai ter domínio próprio. Você vai reinar nessa área que tem impedido de você crescer financeiramente, emocionalmente. Você vai romper, você vai reinar em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. O Senhor está aqui, a presença do Senhor é tão forte nesse lugar. Ele quer ouvir da tua boca aquilo que você quer romper. Ele sabe, você sabe. E Deus vai tocar nessa área, nessa manhã. Em nome de Jesus, nós vamos cancelar tudo aquilo que tem impedido, tudo aquilo que tem prejudicado a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Poderoso Deus,
oh meu Deus, nós estamos aqui na tua, nesta manhã diante do teu altar.
Poderoso Deus,
Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando para reinar este ano, Pai.
Poderoso,
oh meu Deus, e nós agora queremos quebrar, cancelar todo argumento de Satanás que tem impedido os teus filhos de reinar e de governar as suas vidas. Muitos aqui nesta manhã têm sido dominados pelo medo, pela insegurança, pela preguiça, pelo desânimo. Em nome de Jesus, nós cancelamos agora todo argumento de Satanás na vida financeira, na vida familiar, na vida emocional. Em nome de Jesus, que caia por terra agora. Em nome de Jesus, passa com teu sangue, Senhor. Passando com teu sangue sobre cada vida, Pai, que está abrindo teu coração nesta hora, que está te derramando diante do Senhor, confessando as suas limitações, confessando as suas fraquezas, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais nesta manhã, que possamos nos enxergar como o Senhor nos vê, que possamos nos enxergar como filhos, como filhas. Senhor, que nessa hora o Senhor esteja transformando as mentes. Tira a mente de escassez, tira uma mente limitada, tira a mente pequena, tira a mente de escravo e coloca a mente de filho de Deus. Oh Senhor, nós queremos reinar, nós queremos reinar neste ano, Senhor, nós queremos viver o teu propósito, em nome de Jesus. Jesus, que o Senhor esteja nos capacitando, colocando em nós as ferramentas que nós precisamos para vencer essas circunstâncias na nossa vida. Oh, Senhor, tira toda a cegueira espiritual, tira, Senhor, arranca, meu Deus, arranca, Senhor, da mente, dos olhos, dos ouvidos, em nome de Jesus, toda mentira de Satanás, arranca, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos o seu povo, Pai. Nós declaramos agora que cadeias estão sendo quebradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor, cadeias quebradas. Nós declaramos, Pai, a tua bênção, a tua vitória. Declaramos uma mente nova, a mente de Cristo sobre os seus filhos.